Boa tarde, bem-vindo ao seu programa Pré-Saúde ao vivo. Hoje é dia 16 de março de 2022. Eu sou Ana Paula Jung, jornalista, e a entrevista de hoje é para falar sobre procedimentos estéticos faciais com a doutora Karina Carvalhal, médica dermatologista. Bem-vinda, doutora Karina.
Obrigada, Ana Paula, obrigada pelo convite. Vamos conversar aí sobre esses assuntos que estão tão relevantes agora, né, na mídia, nas conversas entre amigos, a respeito de procedimentos e de exageros também que têm acontecido, né?
Sim. Esse é o terceiro episódio da série Estética Aliada à Saúde. Esse programa tem o patrocínio do CIMER, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Defender os médicos é defender a saúde. O programa ele vai ao ar, ao vivo, pelos canais da Rádio Press, no Facebook e no YouTube. E ele fica gravado também. Posteriormente, também pode ser ouvido pelo Spotify. Doutora Karina, então, para começar o assunto, todo mundo quer ter uma pele jovem, uma pele bonita, né? Como é que é o caminho para conseguir isso? O caminho saudável.
Caminho saudável, né? Realmente, todos buscam, né, uma pele viçosa, uma pele que transmita saúde, né? Transmitir jovialidade, já acho que é algo que tem até um determinado momento da vida onde isso é o mais importante, na minha opinião, Ana Paula. Acho que os cuidados que a gente tem que ter com a pele são importantes em termos de saúde, né? O uso de um filtro solar, evitar os excessos de sol, para que a gente não tenha uma pele danificada, uma pele que vá acabar sediando um câncer de pele. Hoje a gente já vê pessoas jovens portadoras de câncer de pele pelo excesso de sol. Isso deve vir sempre em primeiro lugar, né? Uma pele que não vá assediar uma doença, né? Que é prevenível com os cuidados que esses pacientes podem ter ao longo da sua vida. Desde crianças, quando vai ser a responsabilidade dos pais, até durante a vida adulta, quando as próprias pessoas têm que priorizar a saúde e não o embelezamento através do sol, né?
Então, os cuidados com a pele começam desde de bebê, sempre?
Desde muito jovens, desde bebê. Um bebê tem que ter uma pele hidratada, né? Ele vai ter o seu próprio cuidado que a mãe vai ter com a área das fraldas, para não ter doença nessa região. Vai usar filtro solar desde os 6 meses já de idade, para prevenção. Durante a adolescência, vão surgir doenças que são próprias dessa idade, como, por exemplo, a acne. Então, são pacientes que vão ter que ter orientação sobre limpeza, sobre o uso de maquiagem de uma forma correta, a continuidade do uso do protetor solar, de uma pele se manter hidratada. E é essa construção de cuidados, desde que se é criança, que vai fazer com que a gente tenha uma pele mais saudável na nossa idade madura, que é quando talvez as pessoas começam a se preocupar mais com a pele, né? Mas sem dúvida nenhuma, se isso vier a acontecer desde cedo, essas pessoas vão ter uma qualidade de pele muito melhor, um colágeno mais menos degradado durante os anos, e a gente vai conseguir, com pequenas intervenções, com procedimentos bem indicados, manter essas pessoas com uma pele bonita, com um visual saudável, que é o que todo mundo gostaria.
A sensação que eu tenho é que a procura está cada vez maior, mais pessoas, eu acho que principalmente as mulheres, né, procurando os procedimentos estéticos. Como é que é a realidade no teu consultório? Tem aumentado essa procura? E dentro dessa pergunta, eu queria que já comentasse quais são as técnicas mais modernas, o que mais tem sido procurado, o que tem de novo nisso?
Sim, a procura aumentou muito, né, Ana Paula? Assim, se eu for ver no passado, a gente atendia muito mais clínica de dermatologia, né, e hoje em dia a maior quantidade de consultas ela é voltada a um manejo estético, do rejuvenescimento ou de melhorias que o paciente procura para o seu rosto. Né? Então isso realmente tem vindo com cada vez maior intensidade. Até nem diria que só as mulheres, hoje o público masculino já procura também esse cuidado, né? É muito vasto o campo do que a gente tem a oferecer para um paciente, para que ele possa se cuidar e possa alcançar essa melhoria na qualidade da sua pele. Desde orientações do dia a dia que ele vai ter em casa, até tecnologias que hoje são cada vez mais usadas com lasers de diversos tipos que a gente tem, que vão tratar desde melhora de textura, diminuição de vasos, pequenos vasinhos vermelhos que vão aparecendo no rosto do paciente, tratamento das manchas, que é algo que diminui bastante o aspecto de qualidade de uma pele. A gente vai trabalhar também com o laser na retirada de pelos que são indesejados, muitas vezes em região de face. Vai tratar também flacidez com esses lasers que nós estamos usando hoje em dia, acoplados a outras tecnologias como o ultrassom microfocado de alta frequência, que já tem sido largamente utilizado, que foi um diferencial muito grande no tratamento da flacidez. A gente pode dizer que hoje a flacidez tem uma resposta de tratamento muito maior através da aplicação do ultrassom, porque ele trabalha não só as camadas da derme, como ele vai a uma profundidade maior, chegando na proximidade do músculo, da camada muscular. Então, com isso, a gente consegue um reposicionamento maior dessa face. No passado, quando a gente tentava tratar só a pele, só a parte externa da nossa pele, a gente tinha muita dificuldade de melhorar a flacidez, porque hoje a gente sabe que ela não se deve só à pele, ela se deve também a compartimentos mais profundos da nossa face. Então, a gente vai ter um músculo que vai ficar um pouco mais flácido, o nosso formato ósseo vai ser reabsorvido, então, áreas que a gente teria com maior... nos dando traços mais volumosos na face quando jovem, através da nossa ossificação, com o passar dos anos ocorre uma absorção disso, e a gente vai ficar mais plano, mais retificado. E isso nos tira um pouco do ar de beleza que a gente procura. Com isso, a gente precisava reposicionar essas regiões, né? Não adiantava a gente tratar só a camada externa. Então, o ultrassom vai nos trazer essa ajuda, vai nos reposicionar mais profundamente, fazendo um efeito lifting, que vai nos ajudar a não deixar aquele rosto derreter, parecer que está sendo repuxado, dando um aspecto, às vezes, de um pouco de tristeza facial, né? Assim, de parecer que o lábio está repuxando, que o olhar está mais puxado para baixo. Então, isso vai dar uma melhora.
Uma aparência mais cansada também, né?
Uma aparência mais cansada, desanimada, né? Quando o paciente pode estar muito bem, se sentindo muito bem, num momento muito bem da sua vida, mas ele se olha ao espelho e a sensação dele é que há uma tristeza, um desânimo naquela face. Essa sensação, hoje, a gente consegue, quando bem indicado, esses tratamentos de flacidez e dos compartimentos mais internos. Não só com ultrassom microfocado, mas com bioestimuladores também que nós temos no mercado, a hidroxiapatita de cálcio, né, o ácido polilático, eles vão ser colocados embaixo da nossa pele através de canulazinhas, que são instrumentos delicados de colocação desses produtos, e esses produtos vão permanecer ali em torno de uns 3 meses, estimulando o nosso organismo, a nossa pele, a produzir mais colágeno. Então, aí a gente vai tentar contrabalançar um pouco essa perda de colágeno que a gente tem, incentivando a nossa própria pele a produzir mais.
Uhum. É considerado um tratamento invasivo?
No ultrassom microfocado, não. Ele é uma tecnologia, né, um aparelhinho que a gente vai passando sobre a pele do paciente, dando diversos disparos, então ele é um procedimento não invasivo. Já nos bioestimuladores, sim, é um procedimento invasivo, porque a gente vai entrar com uma canulazinha abaixo da derme para depositar esse produto. Requer técnica, requer conhecimento, né, anatômico principalmente, e a indicação de que aquele paciente realmente vai estar precisando disso, né? Não sou da opinião que os pacientes devem começar todos muito antes do momento ideal a produzir, né, esse colágeno. Nós já temos uma produção. A gente vai começar a ter perda maior por volta dos 30 anos, e aí sim a gente começar a pensar junto com o paciente em andar junto nesse envelhecimento para tratá-lo sem mudar suas expressões, né, sem tirar características que são individuais dele.
Ah, isso é importantíssimo, né? Tem pessoas que... Eu não sei se começa a viciar ou se a pessoa perde um pouco a noção, porque parece que começa a fazer e vai fazendo cada vez mais quando vê, tem outra fisionomia, outra...
Sem dúvida, eu acho que esse é o ponto principal até de a gente comentar, né? Porque eu costumo brincar com os meus pacientes que entre o 8 e 80, a gente tem meio termo para a gente se posicionar, né? A gente não precisa nem não fazer nada, porque hoje em dia a ciência na dermatologia, ela evoluiu na medicina para que a gente possa ajudar os pacientes a envelhecerem de uma forma saudável. Hoje a gente trabalha até muito tarde, né? A gente vai ter uma expectativa de vida muito longa. Então a gente também tem que comportar, o nosso corpo tem que comportar isso. Assim como a gente faz exercício físico para envelhecer com maior vigor, né? Com uma saúde corporal que nos leve a mais tempo de uma vida útil, a nossa pele também precisa disso. A gente precisa se olhar e se sentir agradável com o que a gente está vendo. Mas isso nada tem a ver com a gente fazer transformações nas pessoas, né? Ninguém precisa mudar o seu formato de rosto, ninguém precisa seguir um padrão de beleza que muitas vezes vai mudar daqui a alguns anos. Então, eu não sou a favor disso. Eu acho que a gente tem que ter um olhar sobre o paciente, sobre cada paciente individualizado, o que que ele gosta de si mesmo, o que que ele gostaria de amenizar. E aí juntos construir como a gente vai conseguir fazer isso de uma forma natural. E que isso não aparente nele estar sendo modificado, né? Que quem convive com ele não tenha essa sensação também. De que ali a pessoa está perdendo a noção do que é belo e do que não é belo. Então, mas isso também precisa que um médico esteja conduzindo junto com esse paciente e saiba também dizer não, né? Muitas vezes ajudar é dizer não, isso você não precisa, isso não está indicado, né? Porque senão se começa a entrar numa receita de bolo, né? Todo mundo faz, né? A amiga fez, a
vizinha fez. E acaba ficando igual daí, né?
Fica todo mundo igual e a beleza não é isso, é por isso que a mistura das etnias traz tanta beleza, né? Porque o bonito é essa mistura de formas de rosto, de olhares. Então, perder isso para ficar todo mundo no mesmo padrão, não tem porquê. Não com tudo que a gente já tem de conhecimento hoje para poder fazer esse tratamento de uma forma bonita, delicada, elegante, né? Que o paciente seja bem tratado e não tem um aspecto de estar sendo um paciente transformado, que a gente não consegue nem situar que década ele faz parte, né? Então, eu realmente sou mais conservadora, acho que tem como a gente deixar as pessoas bonitas, se sentindo bem, sem grandes transformações.
Eu acho que também tem que ter um processo interno, uma aceitação interna, né, do processo de que o tempo está passando e que a pessoa inevitavelmente... Tem que ficar
isso é fundamental, isso é fundamental. Eu acho assim, Ana Paula, não é só a nossa pele que vai mudar, né, com o envelhecimento. Tudo muda. Muda o nosso tom de voz, muda o jeito que a gente vai falar, muda os assuntos que a gente vai conversar, muda a forma como a gente vai se vestir, se posicionar. Então, eu acho que cada etapa da nossa vida é uma, e a gente tem que estar preparado para essas novas etapas que vão vir, não com medo de que vamos mudar, né? E sim com uma chance que a gente tem de estar até se reinventando, né? A cada nova etapa de vida, gostando de nós mesmos como um todo, né? Com aquilo que a gente tem de sabedoria de vida, de experiência. Então, eu acho que a nossa beleza, e todos temos uma beleza a transmitir para os outros, ela também transfere isso, muito do que a gente é, de como a gente pensa e se posiciona. Por isso eu não sou a favor, não gosto de olhar para um paciente e incentivá-lo a querer sempre parecer mais jovem. Eu incentivo ele a que a gente se cuide, que ele se goste, que a gente faça aquelas questões que quando ele se olha numa filmagem, né, numa foto, no espelho, aquelas pequenas coisas que incomodam a ele, que a gente amenize isso. Mas não criando nele uma fixação por transformar-se, né, sempre. Acho que todo mundo tem seu momento de beleza daquela idade, né?
Uhum. Tem várias atrizes famosas que elas ficaram com o rosto bem modificado, né, depois de tantos procedimentos. Uhum. E até tem um caso famoso que é da atriz que fazia a Mônica no seriado Friends, a atriz Courtney Cox. Ela declarou publicamente que ela se arrependeu de procedimentos estéticos e que daí ela voltou a ter um rosto mais natural. Eu anotei aqui uma frase que ela comentou, que eu quero saber se isso realmente acontece ou não. Ela disse em uma entrevista assim: todos meus preenchimentos já dissolveram. Me sinto melhor porque voltei a parecer comigo mesma. Isso acontece de fazer e se dissolver e voltar a ser o que era antes, ou não é bem assim?
Não é bem assim, né? É que ela agora, ela tem um envelhecimento que foi sendo gradual da vida dela, então ela perdeu parte desses comportamentos que a gente fala, né? Ela consumiu gordura, ela consumiu osso. Então, parte desse procedimento exagerado que ela fez no passado, agora acaba contrabalançando com as perdas que ela tem da idade, né? Mas todo e qualquer procedimento que a gente faça, os injetáveis, que a gente não chegou a comentar ainda, que principalmente são a base de ácido hialurônico, eles são excelentes, mas em grande quantidade eles vão volumizar demais. E mesmo que eles tenham um tempo de absorção, que em média vai ser de 18 meses, 24 meses, depende do ácido hialurônico e da região que a gente está tratando, a gente sabe que 100% daquilo não, acaba que não vai sair, porque a gente teve remodelação naquela região. A gente estufou, digamos assim, aquela área, a gente distendeu aquele local. Então, não é uma urgência tratar envelhecimento, né? Na minha opinião. Não é como uma doença que a gente tem que sair correndo muitas vezes para tratar. Então, a gente tem que ter calma, planejamento, conversar com o médico que a gente confia, para ver exatamente o que a gente precisa fazer. Porque fazer mais depois é fácil, né? Complementar aquilo que a gente iniciou é muito tranquilo. Mas ficar tendo que pensar em retirar coisas, né? Usar hialuronidase para dissolver produto, ou ficar esperando o tempo passar para voltar a ser natural, não vejo muito porquê, né, Ana? Acho que a gente tem como pensar com calma, organizar um tratamento sem exageros, para a gente poder ir subindo esses degraus do tratamento com calma e não se arrependendo. A gente vê muita atriz, né? Não são poucas. Ela é um dos exemplos que se manifestou, mas a gente vê muitas atrizes que exageraram, né? Perderam o ponto e que agora se arrependem. Mas quanto tempo foram vistas dessa forma, né? Que imagem passaram, né? Então, eu vejo o tratamento estético como algo que a gente tem que conversar. Às vezes, dois encontros para se definir exatamente o que vai ser feito, para ficar bonito, para ficar bem feito e a gente não se arrepender.
Sim, senão a harmonização facial acaba sendo uma desarmonização, né?
É, algo que a gente olha e não é agradável ao olhar, né?
Porque sim, aí percebe que foi feita alguma coisa e eu acho que é interessante.
Não é esse o objetivo, né?
Que os outros não conseguem perceber.
E às vezes até o que se comenta é que muitas vezes não é aquele pequeno detalhe que o paciente se incomoda, aquela ruga ali que vai fazer o paciente não ser belo. Porque a beleza é uma coisa mais ampla, né? O paciente, a pessoa, ela vai ser um todo que está sendo observado pelos outros. Então não tem por que também criar essa fixação de estar sempre querendo corrigir, porque aí não vai ter fim, né? Porque enquanto a gente está tentando corrigir, o tempo também está passando. Então, modificações que são próprias da idade vão acontecer.
Sim, aí de novo, é uma coisa interna, uma coisa que dá cabeça também.
Exatamente,
né?
A gente tem que estar bem com a gente mesmo, para aquele momento da vida da gente, né?
A Suzana Bueno Vieira, doutora Karina maravilhosa, sempre sensata, minha dermato há mais de 15 anos.
Querida, beijo, Suzana, muito obrigada.
Eu vou colocar aqui a mensagem do Simers.
Minuto Simers. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul atua em prol da proteção, saúde e da valorização aos médicos, através da defesa política, jurídica, contábil, ofertas e serviços totalmente especializados aos médicos. Associe-se ao Simers e tenha qualificadas facilidades em sua vida profissional e pessoal. Ligue 51-3027-3737. Simers. Defender os médicos é defender a saúde.
Doutora Karina, então, voltando ao nosso assunto, daí como saber esse limite, então?
Então, eu acho que o limite, primeiro, eu acho que um tratamento como esse, que vai ter procedimentos que são invasivos, né, Ana Paula, muitas das vezes o paciente vai acabar fazendo procedimentos que são invasivos. Eu acho que, em primeiro lugar, o paciente escolher bem o médico que vai estar tratando dele, né, que ele saiba que esse médico faz parte de uma sociedade especializada, né, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que seja um profissional habilitado para estar trabalhando nesse setor, que é muito delicado. Pode parecer simples, né, fazer uma aplicação, colocar um produto no paciente, mas não é. Exige muito treinamento, muito estudo. Nós, médicos que trabalhamos nessa área, a gente não para de estudar. São avanços vindo a todo momento, novos conhecimentos, novas técnicas. Muitas vezes a gente fala uma coisa, 5 anos depois a gente vai estar falando algo um pouquinho diferente, porque novidades vieram e nos fizeram ver de outra forma. Uhum. Então, acho que é fundamental a escolha do profissional. Segundo lugar, o paciente entender que o importante é ele estar com saúde, estar sendo tratado, um tratamento de qualidade, que está visando que ele envelheça, porque isso vai acontecer, né? A nossa melhor opção é envelhecer, e que a gente tenha uma aceitação sobre isso. Entenda que a gente pode ser bonito aos 20 anos, mas a gente também só pode ser muito bonito aos 60, aos 70, aos 80. Eu canso de ver senhoras de 70, 80 anos entrarem no meu consultório, e aí eu olho para elas e eu penso, que senhora bonita, como ela é elegante, como ela está bela, porque ela é bem cuidada, porque ela tem um sorriso no rosto, porque ela gosta de si mesma. Então é uma construção, e o paciente deve procurar pessoas que vejam ele dessa forma, né? Nós não somos assim um manequim que tem que estar sempre perfeito, né, para a gente estar bem. Então acho que quando isso se desenvolve, o paciente também aceita, né, que ele não é perfeito, e que a gente pode ir fazendo esses procedimentos com calma, nas possibilidades dele. Nem todo mundo vai ter possibilidade de usar tudo que existe hoje, né, Ana Paula? Isso também é importante que a gente diga. Esses procedimentos todos, as tecnologias, são procedimentos que eles não são de baixo custo, né? Então, alguns pacientes vão poder despender e fazer esse tratamento, outros talvez não tenham. Isso também não é motivo para tristeza, porque a gente pode tratar bem a pele de formas mais simples, mas que também vão dar um viço, uma qualidade, uma luminosidade de pele para esse paciente, para ele se olhar e se gostar, né? E aí isso é um ciclo vicioso. A pessoa se gosta, a autoestima dela é maior, ela vive melhor, se cuida mais, vai se alimentar bem, dormir bem, procurar fazer coisas boas. É todo um conjunto de coisas, na minha opinião.
Certo. E tinha falado que tem sempre novidades. Quais são as últimas novidades?
As novidades mais recentes, talvez agora que estão mais, são os fios de PDO, né, que são fios que são colocados por baixo da pele para estimulação de colágeno, né, eles podem ser colocados repousando, digamos, por baixo de áreas onde a gente quer um estímulo de colágeno sem avolumar essa região, então são chamados de fios de PDO de estimulação. E existem os fios de PDO de tração. Então, eles vão servir como se fossem ancoragens para dar um efeito lifting no rosto, desde que a gente compreenda que esses fios, eles têm um poder de tração que ele é pequeno. Ele, logo que colocado, vai tracionar bastante a pele, o paciente tem uma sensação de bastante tração, mas no passar dos dias, do mês, essa tração vai se perdendo, e o que vai substituindo nesse paciente é a conexão dos tecidos, é a estimulação de colágeno, para ajudar esse rosto a ficar no lugar. Mas não pode se ter essa ideia exagerada de que o rosto vai ser suspenso e ficar suspenso como se ele tivesse feito uma cirurgia plástica. É um passo a passo, esses fios vão sendo colocados, vão reconectando os tecidos, estimulando o colágeno, para fazer que esses compartimentos de pele fiquem mais no lugar sem esse derretimento. As tecnologias a laser, que cada vez nós temos mais tecnologias no mercado, né, que switches que trabalham muito bem a questão de manchas, de rejuvenescimento, tecnologias que são chamadas de lasers 4D, que utilizam diversos tipos de lasers numa mesma aplicação, em aplicações de milissegundos, que são muito rápidas, então elas danificam um pouco a pele, a recuperação do paciente é muito mais rápida do que era no passado, com os lasers um pouquinho mais antigos. São novidades, os preenchimentos cutâneos com ácido hialurônico, a todo momento novas técnicas surgem para que eles tentem ao máximo possível ser naturais, né, não terem excessos, então pontos avançados nessas áreas, produtos novos de ácido hialurônico sempre estão surgindo para que a gente tenha qualidade no procedimento.
Uhum. E sobre esses fios, depois eles têm que ser retirados ou ficam?
Não, isso é importante de a gente falar, isso é uma dúvida realmente que a gente vê que o paciente tem. Não, esses fios eles são, a gente chama de hidrolisados, eles vão se autodestruir num período de em torno de 3 meses. Então os fios são colocados e eles não são retirados, tá? Ele só vai ser retirado um fio de tração, o de estimulação não, o de tração, ele só vai ser retirado se houver alguma complicação, né? E aí também vem de novo aquilo que a gente estava falando da importância do estudo nessa área, né? Porque muitas vezes colocar o fio não é a grande dificuldade, mas sim saber como manejar se algo não der certo, né? Todos esses procedimentos são ótimos, mas todos eles, em algum momento, podem dar algum problema. E aí é fundamental que a gente saiba como proceder, né, como agir nessas situações. E aí o fio, às vezes o paciente pergunta, e se eu passar o fio de um lado e de outro, e eu não gostar, ou eu não quiser, dá para retirar o fio de tração, dá para ser retirado. Mas também aquilo, né, o ideal é planejar bem para não chegar nisso, né.
Tá, e uma curiosidade, tem algum estudo que fale sobre o Botox, no uso a longo prazo, tem contraindicação, tem algum prejuízo para a saúde?
Não tem. Hoje nós já temos muitos anos de uso da toxina botulínica, tá? Teve uma época que se imaginou que poderia se criar uma resistência, né, à toxina e ele não iria mais fazer efeito. Isso não acontece. O que acontece é que a gente não tem como tratar o envelhecimento só com uma técnica. E por um tempo, talvez, muitos pacientes acreditavam que fazendo toxina botulínica 2 vezes ao ano, 3 vezes ao ano, eles iam conseguir se manter sem aqueles sinais do envelhecimento dessas áreas que ele estava tratando. E isso não é bem assim, porque a toxina botulínica ela não trata em flacidez. Ela trata movimentação, então ela está tratando ruga. Então, um contorno de olhos, por exemplo, vai chegar uma hora que a gente não vai mais poder estar usando toxina botulínica em tanta quantidade, porque esse paciente tem flacidez, não vai ficar bem para ele fazer isso, né? Uhum. A gente tem que utilizar pequenas quantidades, ficar trabalhando com fios de PDO, com ácido hialurônico, com laser, ultrassom, para melhorar a qualidade dessa pele. Ela precisa ficar mais densa de colágeno para ela não marcar, para ela não ficar tão enfraquecida nessa região. Então, a toxina botulínica não é que ela deixe de agir, é que ela já não consegue, em determinados momentos, ser utilizada sozinha, né? Ela precisa de outras parcerias de tratamento. Mas ela não tem esse risco com o passar dos anos. Ela é segura.
Tá. E as famosas espinhas dos adolescentes, tem tratamentos mais modernos? Como é que tá sendo tratado isso?
A acne da adolescência, o grande diferencial que aconteceu foi o Roacutan, né? E até hoje ele é um dos tratamentos que a gente precisa recorrer em vários pacientes que têm uma acne de mais difícil manejo, né? Nem todo paciente vai precisar, mas alguns casos mais intensos, história familiar mais importante, vão necessitar de Roacutan. Além dele, hoje nós temos lasers que a gente utiliza, além da luz pulsada, a gente tem hoje tecnologias como PhotoAid, que é uma tecnologia que usa um equipamento de LED de alta potência associado a peelings e fotoativadores, uma tecnologia razoavelmente simples de ser aplicada em dolor e que traz resultados muito bons para pacientes com acne, que não querem ou não podem fazer uso ainda de medicações mais fortes como o Roacutan.
É uma medicação bem forte, né? Tem que ter vários cuidados.
O Roacutan requer, né, um profissional que tenha conhecimento de como utilizá-lo, tem que ser feito acompanhamento com exames laboratoriais, é um paciente que tem que ser bem acompanhado, algumas restrições ele vai ter que ter, né? Não se indica que esses pacientes ingiram bebida alcoólica, eles têm que ter muito cuidado com o sol, a gente tem que ter cuidado, é um paciente que tem que mensalmente vir ao consultório até o final do tratamento, para a gente ter segurança de que está fazendo o melhor para ele. Em casos de meninas, a gente sempre vai precisar avaliar a parte hormonal, muitas meninas têm acne relacionada também a questões hormonais, então antes de se pensar em Roacutan, no caso das meninas, a gente sempre vai fazer uma avaliação hormonal e, se necessário, entrar junto com o endocrinologista ou com o ginecologista para fazer um tratamento multidisciplinar.
Uhum. E como ter segurança para garantir esses bons resultados? Eu acho que já tinha comentado, né? Começa na escolha do profissional.
É, eu acho que na escolha do profissional, eu acho que não é nada que deve ser feito às pressas, né? Eu acho que é uma construção até do relacionamento entre o paciente e o médico, né? Não é uma coisa para um dia acordar de manhã, se olhar e dizer, ai, não aguento mais essas rugas, vou marcar, vou lá fazer. Isso só se for com um profissional que esse paciente já tem confiança, sabe da ética desse profissional, sabe que não vai ser feito nada que não tem indicação. A gente tem que ter uma história clínica desses pacientes. Desculpa. Nem tudo pode ser feito em todo paciente, né?
Uhum. E quando alguém chega com a foto, assim, dos lábios de alguém...
Essa é a pior coisa.
Não tem como, né? Porque é outra textura, outra pele, outro contorno.
Um lábio não é igual ao outro... Uma face não é igual à outra. Nem todos nós temos uma face que comporta lábios carnudos, sabe? Esse sonho, às vezes, de muitas pacientes, eu coloco elas para pensar. Nem todos temos essa face, né? Então, a gente tem que pensar até onde a gente pode aumentar esse lábio. O tratamento do lábio realmente é uma coisa que aumenta a autoestima de pacientes que já estão num processo do lábio murchar, e ele perder aquele contorno, aquele volume que ele era habituado a ver, né? Uhum. Então, principalmente quando ele se enxerga falando, ele estranha um pouco o afinamento do lábio. E isso é compreensível. Tem como a gente preencher de formas delicadas, em pequenas quantidades, muitas vezes em mais de uma sessão, né? Que nem eu brinco, uma gravidez não se dá em um mês, ela se dá em 9 meses. Um lábio, às vezes, numa sessão, querer fazer tudo o que precisa, vai ser muito. E aí vai ficar artificial.
Aí é aquela coisa que os médicos falam, né? Que não existe a solução mágica, né? Que é uma
construção. Não existe. Lábio, por exemplo, às vezes tem paciente que tem vontade de fazer, mas tem muito medo pelo que acaba vendo, né? Às vezes em outras pessoas. Às vezes uma opção boa é iniciar com laser para lábio, né? É fazer o Hydragloss, é fazer laser, que vai fazer estimulação de colágeno, utilizar um drug delivery, que significa colocar substâncias que vão penetrar nesse lábio, aumentando o poder de hidratação, e isso já vai fazer uma melhora importante da qualidade do lábio, aumentando o turgor. O paciente já tem uma ideia de melhora, alguns já param nisso, já fazem de tempo em tempo isso, e para eles já é o suficiente, e outros já veem que gostam, se derem uma melhorada, e daí partem então por uma segunda etapa, que é fazer um preenchimento delicado de lábios.
Uhum. Doutora Karina, adorei a conversa, teria
também
muito mais assunto para falar.
Tem muita coisa nessa área, mas espero que eu tenha ajudado a esclarecer e principalmente a os pacientes poderem entender que toda idade tem sua beleza, né, Ana Paula? Podemos ser belos em qualquer idade, né?
E a gente merece isso. Também, né, pensar sobre isso. Não querer
pensar,
ficar igual.
E não, acho que assim, o objetivo não é a gente ficar buscando ser jovem. O objetivo é a gente envelhecer com saúde, envelhecer com uma pele que transmite luminosidade, bem cuidar, sabe? Eu acho que isso é o principal. E nós podemos ter 80 anos e tomara que nós duas alcancemos essa idade, né, Ana Paula?
E 80 mais.
Anos ou mais. Bem tratadas, bem cuidadas, felizes com as opções e com as escolhas que a gente fez.
Falando desse assunto, eu lembrei que um médico me falou, estava conversando com ele sobre esse assunto, e ele disse, a gente é uma aos 30, outros 40, outros 50, por aí vai, outros 60, e daí ele disse que a tendência das pessoas é contabilizar o que elas perderam. E deles que o segredo está justamente em virar as chaves, contabilizar os ganhos.
É isso, concordo com ele. É ver o lado positivo das coisas, né? A gente sempre está ganhando de alguma forma, né? E se a gente conseguir entender isso, a gente vai envelhecer melhor. Nada pior do que a gente vai ficar perseguindo algo que não é alcançável. Ficar jovem eternamente, Ana Paula, pelo menos pelo que a gente tem até hoje, não é alcançável. Então não tem por que a gente se maltratar com isso, né? A gente tem que buscar também.
Vai ser frustrante, né?
Vai ser frustrante, na minha opinião vai ser. Acho que a gente tem que buscar se gostar, tá bem. E é para isso, eu vejo assim, a minha... Eu cresci com o desenvolvimento da dermatologia, né? Quando eu comecei como dermatologista, nós não tínhamos tudo isso que temos hoje. Então eu vejo assim, é uma ciência que está nos proporcionando envelhecer melhor, não nos prejudicar. Então, com calma, a gente tem como tirar proveito disso.
Esse programa tem oferecimento do Simers, valorize os médicos, valorize a vida, defender os médicos é defender a saúde. Gostaria de agradecer muito a doutora Karina Carvalhal, médica dermatologista. O programa fica gravado, então é só voltar no link lá e ver no Facebook e no YouTube. E para finalizar, então, abrir um espaço para a doutora Karina deixar uma mensagem final.
Ah, eu que agradeço o convite para estar aqui.
Eu sei que a sua agenda é super apertada, então te agradeço.
Mas foi um prazer vir aqui falar com vocês. E a minha mensagem final se resume nisso que eu disse. Assim, vamos tentar ser belos na idade que a gente tem. A gente pode ser muito bonito sem querer parecer ser mais jovem do que a gente é. Tem beleza para todas as idades, né?
Tem beleza para todas as idades, isso aí. Obrigada.
Beijo.
Tchau.
Tchau.